que o PSD e o CDS fizeram. 900 milhões. Oh, senhores deputados, só em 3 anos os acionistas recuperaram 1/3 do capital que investiram. E, portanto, isto são números, e contra números, se contra factos não há argumentos, contra números certamente também não há. Queria registar, senhor deputado Hugo Costa, o facto do Partido Socialista manter em cima da mesa todos os cenários. Vamos esperar que o cenário escolhido seja aquele, ou a opção escolhida em função desses cenários, seja aquele que melhor represente o interesse público, porque é preciso trazer o interesse público para cima das decisões e, sobretudo, quando falamos de uma empresa com a importância que o CTT tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Passamos agora à declaração política do Partido Socialista. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, talvez alguns pensem que aqui na Casa da Democracia vivemos apenas para aprovar orçamentos e leis, mas esse é somente o aspecto formal da nossa missão. Verdadeiramente estamos aqui, cada um com as suas convicções, para responder à vida concreta das pessoas. Agora, para proteger a saúde, para proteger as pessoas e as famílias afetadas pela quebra da atividade económica, do emprego, dos rendimentos, para preservar as empresas afetadas pela crise e das quais precisamos para reerguer a economia, para responder aos nossos pais e avós e aos nossos filhos e netos, para vencermos a enorme pressão a que todos estamos sujeitos dentro das desigualdades agravadas. Foi para isto que aprovámos o orçamento de combate. Não de combate à oposição, mas de combate à crise, onde destaco prolongamento para 2021 do apoio à retoma progressiva, sem qualquer corte salarial até 3 salários mínimos. Garantias de Estado às linhas de crédito de apoio à tesouraria das empresas. Reforço e prolongamento dos subsídios de desemprego. Nova prestação social, que irá proteger 250 mil pessoas com quebra de rendimentos, incluindo sócios-gerentes, trabalhadores independentes, trabalhadores informais e os estágios profissionais. Proibição de corte nos serviços essenciais aos afetados pela quebra de rendimentos. Aumento extraordinário das pensões mais baixas. Subsídio de risco de combate à pandemia. Reforço do principal instrumento de apoio à habitação jovem. Mais 15 milhões de euros para as instituições de ensino superior investirem em alojamento estudantil. Reforço da ação social escolar. Recrutamento calendarizado de mais 4.200 profissionais de saúde para o SNS. Criação de 5 equipas comunitárias de saúde mental para a infância e adolescência. Mais 350 trabalhadores para a segurança social. Mais 5 mil trabalhadores para a escola pública. Às pessoas abrangidas por estas medidas, porque não as podemos abandonar num mar encapelado, o PSD chama clientelas. Aos serviços públicos assim reforçados, o PSD há de estar próximo de voltar a chamar gorduras do Estado. O PSD escolhe o pico do tsunami para voltar à teoria do Estado mínimo. Já nós orgulhamos-nos destas medidas necessárias. Muitas aconteceram por proposta dos socialistas, outras por propostas de outros partidos, designadamente o PCP, porque nós quisemos e soubemos dialogar e estabelecer compromissos com quem quis e soube vir ao desafio de melhorar um orçamento que já era muito bom na proposta inicial. O que nós não podíamos era dar o espetáculo do PSD, que ainda o orçamento não entrou em vigor e já está embrulhado no exercício de inventar rebuscadas formas futuras de corrigir os disparates em que aqui embarcou à 25ª hora. Contudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não venceremos a pandemia nem a crise só com medidas orçamentais. A crise só pode ser vencida com coesão social, com mobilização solidária, com as atitudes individuais e coletivas corretas, sem ceder à demagogia. Muitas pessoas estão a sofrer e com medo. Muitos profissionais estão cansados, mesmo esgotados, e, portanto, é compreensível que às vezes se perca a serenidade. O que já não podemos aceitar é a exploração do sofrimento dos outros, que é o que fazem alguns que gritam "fecha" quando está aberto e depois gritam abre quando está fechado, que pedem restrições e depois as criticam, que não olham para as comparações internacionais para entender que Portugal tem feito um enorme esforço de equilíbrio e ponderação nas medidas que toma, tentando equilibrar saúde, liberdade e economia. Há demasiadas pessoas a exibir demasiadas certezas, num quadro em que é fundamental entender a incerteza intrínseca da situação. Há uma frase de Frank M. Snowden, no seu livro Epidemias e Sociedade da Peste Negra ao Presente, que merece reflexão. Cito: diz-se que os generais tendem a combater novamente a guerra anterior, confrontando assim novos inimigos com estratégias desadequadas do passado. O mesmo pode ser dito das autoridades de saúde pública ao longo dos séculos. Fim de citação. Porquê que interessa isto? Porque há muita coisa sobre esta pandemia que ainda não sabemos, nem os cientistas nem nós. Só para dar um exemplo, a OMS acaba de fazer a quarta atualização da orientação sobre o uso da máscara, porque continuamos a aprender e a corrigir. Mas há deputados, clestos a disparar, criticam a OMS, as autoridades de saúde, tudo e todos, porque só eles sabem. Também há quem queira medidas definitivas para tudo e critica as medidas extraordinárias. Mas as medidas temporárias, revisíveis, adaptáveis, moduláveis à evolução da vida, são as medidas de que precisamos, porque não sabemos o que será o mundo daqui a 6 meses. Em vez de um glorioso plano rígido, cheio de certezas, precisamos da capacidade de ir adaptando a resposta às mudanças de circunstância. A política precisa de aprender a responder à incerteza e largar os enganadores dogmas de cátedra. Senhor Presidente, senhores deputados, vencer a crise e recuperar o futuro comum não é uma mera questão técnica, é uma tarefa cívica e exige de todos um empenhamento de cidadania. Há comportamentos que todos entendemos que são úteis: lavar as mãos, usar máscara, manter a distância, reduzir a mobilidade. Pelo contrário, há comportamentos puramente destrutivos. As polémicas de pura chicana partidária, a demagogia, o acirrar da confrontação parasitando o sofrimento das pessoas, devia ser substituído por um sentido profundo de reciprocidade. Tal como já se diz, a minha máscara protege-te a ti, a tua máscara protege-me a mim, agora que vem aí a vacina Covid, saibamos compreender que a tua vacina protege-me a mim, a minha vacina protege-te a ti. Aí daremos uma aplicação concreta e relevante àquela palavra tão justa do Papa Francisco: ninguém se salva sozinho. Porque realmente ninguém se salva sozinho.
Muito obrigado. Vamos deixar que também regresse ao seu lugar. Sr. Deputado Porfírio Silva, a sua intervenção suscitou-se 3 pedidos de esclarecimento, todos em conjunto, muito bem. Vamos só deixar que se sente. E,
mais um do CDS?
Afinal são 4.
Mais um do LOC.
Afinal são 5. E é o melhor pararmos aqui. Portanto, o Sr. Deputado mantém a intenção de responder a todo em conjunto? Muito obrigado. Então, o primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Porfírio Silva. Portugal é um dos 3 países europeus que vai sofrer maior destruição económica e social e, não obstante, segundo dados da Comissão Europeia, é um dos países que menos tiros orçamentais concedeu em 2020 para responder às empresas e às famílias e menos concederá em 2021. E ouvindo a declaração política do Sr. Deputado, como ouvindo o Governo a propósito do Orçamento de Estado, ninguém diria. Porque as medidas são repetidas à exaustão, mas, no fim de contas, ou se tratam de medidas que não são novas, ou são medidas que exigem regulamentação e o Governo já mostrou ser completamente incompetente a garantir a celeridade e a aplicação dessas medidas. E eu dou 2 exemplos que creio ilustram bem o desnorte e a incapacidade do Governo a este respeito. Primeiro exemplo, O programa apoiar.pt, que foi anunciado há coisa de um mês. Esse programa é um programa que foi anunciado com 750 milhões de euros a fundo perdido para apoiar empresas da restauração, do comércio, dos serviços e da cultura. Ora, nós viemos a saber que esse programa exclui as empresas que têm contabilidade simplificada até 200 mil euros, empresários em nome individual, embora esses empresários tenham em dia as suas obrigações contributivas e fiscais. Isto é uma injustiça infame. Não tem nome. O Governo não arranjou qualquer compensação e faz como noutras medidas que nós já conhecemos. O Governo anuncia uma medida, mas depois vamos descobrir o universo das pessoas e percebemos que o universo das pessoas a que a medida é aplicada é muito inferior àquele que foi anunciado. E depois, quando vamos a seguir saber se essas medidas estiveram abertas durante tempo suficiente, aquilo que verificamos, como aconteceu nos sócios gerentes, foi que a medida esteve aberta durante uma semana e que os anúncios não sequer são quase tornados públicos. E, portanto, muitas
deputado,
vezes...
Quero concluir, se fizer
muitas
favor.
Vezes é de soma zero. O Governo anuncia uma coisa, mas depois aplica outra coisa completamente diferente,
muito obrigado,
como tem ficado
deputado.
Demonstrado pelos relatórios da Comissão Europeia e de outras entidades internacionais a esse respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva disse que este era um orçamento de combate. E é. É um orçamento de combate à restauração, ao comércio e ao turismo. De tal forma que ainda não conseguiram resolver um simples protesto que está à frente da Assembleia da República há não sei quantos dias. É esse o orçamento de combate que tem. É o orçamento de combate aos enfermeiros, que não são capazes de, num dos momentos mais sensíveis do seu trabalho, darem um sinal de discriminação positiva aos que estão na linha da frente. Mas é também um orçamento de combate aos contribuintes, porque o PS não deixou, com o apoio de outros, de aprovar novas taxas e de não reduzir a carga fiscal, quando os portugueses mais precisavam do apoio do Partido Socialista e do Governo. O Sr. Deputado Porfírio Silva disse que este era também um orçamento solidário. Não sei como é que um orçamento solidário deixa 2,1 milhões de pensionistas sem atualização. Como é que um orçamento que se diz solidário deixa mais de 2 milhões de pensionistas que contribuíram toda a sua vida para o sistema contributivo fora da atualização justíssima que deveriam ter este ano? Sr. Deputado Porfírio Silva disse que o país está em crise e que este é o orçamento de combate. E citou o Papa Francisco. Disse que ninguém se salva sozinho. E tem razão, Sr. Deputado. Mas há uma coisa que este orçamento também já demonstrou. É que o PS também não vai salvar o país. É que se o Papa Francisco tem razão quando diz que ninguém se salva sozinho, há uma coisa que já sabemos com este orçamento. É que o país não se salvará com o Partido Socialista. E por isso deixo-lhe a pergunta. Como é que pode dizer que este é um orçamento solidário quando deixa mais de 2 milhões de pensionistas fora da atualização para o próximo ano em Portugal? Qual é a solidariedade possível de se dizer que a grande maioria dos pensionistas ficarão de fora da sua justa atualização em Portugal este ano? E como é que é possível este ser um orçamento de combate que não consegue isentar a TSU aos profissionais da restauração e aos empresários no momento em que as quebras foram, vou terminar, Sr. Presidente, no momento em que as quebras foram as maiores da sua história? Pediram-lhes ajuda há 5 anos e agora não lhes conseguem dar um cêntimo de volta.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva, o Sr. Deputado referiu-se na sua intervenção a uma, e cito de memória, a uma trilogia, creio que saúde, liberdade, economia. Creio que se não foi isto, andou, foi. Sr. Deputado, eu creio que, de facto, são três aspectos que convém reter neste momento que o país atravessa. E, obviamente, se impõe que aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado para 2021, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, seja efetivamente concretizado. Nós terminamos este ano 2020, sem que se iniciou e cujo orçamento foi aprovado antes da pandemia, e que o orçamento retificativo que foi aprovado, do nosso ponto de vista, não correspondeu àquilo que era necessário. O orçamento